Nós estamos de volta com o Estação CBN, agora para a gente falar de saúde, e o assunto, gente, é a síndrome da fadiga crônica. Você sabe o que é isso? Essa síndrome já registra mais de 150 mil casos por ano no Brasil. E a gente vai conversar sobre esse assunto com o Dr. Renato Paulista, ele é médico endocrinologista. Doutor, bom dia.
Bom dia, Tati. Bom dia, doutor.
Ouvintes.
Explique para a gente o que é essa síndrome da fadiga crônica.
Então, é um sintoma da fadiga, é aquele cansaço, né, que esgotamento, que o pessoal acaba falando, quando fica um tempo determinado e não melhora. Então, a partir de 6 meses, né, com esse cansaço diário, a gente acaba colocando como paciente como síndrome da fadiga crônica. A gente pode incluir ele nessa síndrome, sim.
Queria que você explicasse pra gente o que seria de fato essa fadiga, né? Quando a gente faz atividade física, por exemplo, a gente fica muito cansado. Não tem nada a ver com isso.
Não. Mas aquele cansaço, ele é pontual, né? Uhum. Ele vem e depois passa. E depois você tá até mais disposto. É uhum. aquele ácido lático que a atividade física libera. Uhum. Aí depois você tem aquele período que dá aquele relaxamento. E aí depois você melhora. Você tem disposição para fazer as coisas, né? Essa síndrome da fadiga crônica, não. A pessoa acaba não conseguindo fazer uma atividade física, né? Vai fazer, sente mais cansaço, pode sentir dor, né? Atrapalha na qualidade do sono, começa a ter depressão, alteração de memória. E isso atrapalha até a vida da pessoa, né? A qualidade de vida.
Ela traz outros problemas à saúde.
Social e econômico, né? Porque essa fadiga, a pessoa acaba produzindo menos, tanto fisicamente quanto intelectualmente,
menor. Deixa de trabalhar, por exemplo.
Alguns, sim, uhum. né? Estou muito cansado, não consigo, não vou trabalhar. Isso quando já é um extremo, né? Mas a maioria acaba diminuindo o seu ritmo, né? Vai tentando se adaptar. Isso é ruim, né? Porque você começa a produzir menos, trabalha menos. Você acaba fazendo cada vez, diminuindo mais seu ritmo, fazendo menos do que você fazia um tempo atrás, né?
O senhor citou aí dor, por exemplo. Quais são os outros sintomas, né? Que as pessoas já podem ficar alerta. Ah, posso estar. Já devo procurar ajuda.
Então, é um cansaço que é diário, que uhum. perdura, né, por bastante tempo, por 6 meses, pelo menos, que seria a síndrome. Mas eu não aconselho esperar 6 meses para procurar ajuda.
É além de uma indisposição.
Isso, é além daquela indisposição. É uma rotineira, uma coisa que não melhora. Uma coisa que sempre e ela é progressiva. Né? E aí vem esse cansaço, começa a cursar também com um problema de memória, né? Ganho de peso, que é o mais comum, né? É difícil ter perda de peso, podemos ter, mas o ganho de peso é mais comum. Você começa a ter dor com coisas pequenas que vão fazer, começa a ter estresse, não dorme direito, ansiedade, irritação, o intestino não funciona direito.
E aí a situação vai só piorando.
É uma bola de neve, né? Se não cuidar, não procurar, isso acaba virando uma bola de neve, cada vez pior, né?
Doutor, tem gente que começou a ficar cansado, sente, né, e fala sobre isso, né, que sente muito cansaço, falta de ar, depois que teve a Covid-19. Tem alguma relação? Pode ser acometido, por exemplo, por essa síndrome?
Tem, principalmente, né, os pacientes que tiveram um quadro grave, uhum. né, isso mexe com toda a parte metabólica, porque a gente fala que o Covid, ele é bem inflamatório. Né? Só que aquela inflamação aguda, né? E aí depois fica aquele cansaço, aquele mal-estar, porque ele mexe muito com a parte radical livre, né? Com deficiência de vitaminas, aí o medicamento que a gente acaba usando, usou muito corticoide também na época, isso dá já um cansaço. Então tem sim pós-Covid, mas quando a gente começa a procurar o tratamento, repor vitamina, orientar o paciente, tem uma melhora boa, né? Mas muitos relatam.
Pessoas que têm uma jornada de trabalho intensa e depois que saem do trabalho continua numa jornada intensa, seja em casa, seja em outros setores, também tem um potencial risco?
Com certeza, né? Porque você tá tirando, tá vivendo pro trabalho. Né? A gente precisa ter um tempinho para fazer uma atividade física. Né? Muitas vezes você está naquele trabalho, naquela loucura, a alimentação não é correta. Né? Você acaba burlando, comendo o que tem ali na hora, não para para fazer a refeição, né? Come rápido. E aí você não, acaba não tendo atividade física. Você vai dormir pensando no trabalho, seu sono não é reparador. No outro dia você está cansado. Então é aquele que o pessoal chama de burnout, né? Que é aquele estresse do trabalho. Né, que é aquele esgotamento depois dessa quantidade de trabalho.
Diagnóstico, doutor. Como identificar e confirmar, né, essa situação?
É, a gente não tem um exame assim que a gente identifica, né? É através da consulta médica.
O histórico, o perfil da.
E é um diagnóstico de exclusão. Então a gente tem que excluir algumas coisas, porque muitas, ou praticamente todas as doenças da medicina vão levar há um cansaço.
Né? Há sintomas parecidos.
Muito parecido, né? Por exemplo, às vezes, né, nem doença, a própria menopausa da mulher. Aí vem aquele cansaço, né? Uhum. O climatério, que já é o que antecede até 3 anos antes da menopausa, já pode cursar com cansaço. Então, e a gente não tem como diagnosticar com um exame, por exemplo, preciso de laboratório, de imagem. Então, é mais pela história clínica mesmo, conversando com o paciente, vendo o que está acontecendo com ele.
A síndrome da fadiga crônica afeta mais homens ou mulheres?
Muito mais mulheres. E aí também tem um viés, porque primeiro que entre 40 e 50 anos é o mais comum dessa síndrome. Mas a partir dos 40 anos, as mulheres, elas são mais acometidas, né, pela parte de hipotireoidismo, por exemplo, né, doenças reumatológicas, né, a parte principalmente do climatério, da menopausa. Para a mulher é cruel, porque é um ponto de corte, né? Tá vindo, acabou o hormônio de uma hora para outra. O homem não, o homem vai diminuindo lentamente, então ele acaba não sentindo. Então, da mulher é um ponto muito rápido, que é ali por volta entre os 40 e 50 anos. Então, e acaba tendo um diagnóstico, que acaba levando esse cansaço, essa fadiga crônica.
Mas pode afetar também pessoas mais jovens?
Pode. Né, tem uma, por incrível que pareça, uma dos pacientes com vitamina D mais baixa que eu vi foi aqui em Macapá. Um menino de 17 anos com 5 de vitamina D. Ele entrou no consultório se arrastando. Mas assim, ele foi lá, a mãe levou ele eu via como se fosse um balãozinho na cabeça dele, assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu não quero, eu tô cansado, eu quero dormir, não quero ficar aqui. E aí, ela já era paciente minha, né, e já tinha os exames, a gente tratou, 2, 3 meses depois ele era outra pessoa, então, falta de vitamina, isso é muito importante,
e
né.
E as pessoas não sentem, né, doutor, assim, não tem um sintoma, só quando chega numa situação mais grave.
É que a gente vai se adaptando, né, então, eu tô um pouco cansado, aí eu faço um pouco menos. Ah, não, é do dia a dia, é do estresse, é do meu trabalho, aí faço um pouco menos,
posso
preguiça.
Com preguiça.
E aí se adaptando assim, de forma ruim, porque você produz menos, né? Você acaba fazendo, deixando suas atividades até do dia a dia de lado. E uma coisa que, em relação às pessoas mais novas, tem muitas essas dietas também aí, muito. São muito essas dietas que são muito radicais, isso não é bom.
Que tem baixo vitamina, baixo proteína.
Isso, as coisas, por exemplo, é o pessoal que faz uma dieta totalmente low carb, tira totalmente carboidrato, né? No comecinho é bom o carboidrato, ele, né, dá aquela melhora no começo, mas depois fica faltando a energia pro corpo, né? Então, a gasolina do nosso corpo é o carboidrato. A gente tem o carboidrato ruim e o carboidrato bom. Então, depende, é igual a gasolina. Tem a gasolina batizada, a gasolina boa. Se você colocar uma gasolina batizada, vai dar problema. Se você colocar um carboidrato bom, não dá problema, né? Então, não pode tirar, né? O pessoal, às vezes, vou virar vegano, vegetariano. Só que não pega uma orientação adequada. E aí a falta, por exemplo, da vitamina B12, que é da carne vermelha principalmente, isso dá um cansaço, começa a dar formigamento, problema de memória, pode chegar até extremo de paciente não deambular. Isso acontece no consultório.
Tratamento, doutor, tem tratamento? É medicamentoso? Ou depende mais do paciente ter que fazer mais por ele?
Então, a principal é tentar achar a causa. né? Porque a gente tem, achando a causa, a gente vai fazer o tratamento da causa. Então, vamos supor, o paciente ele não dorme direito, ele tem uma apneia do sono. Tem que tratar a apneia, porque o fato de não dormir bem, às vezes o paciente até, não, eu durmo bem, mas ele dorme bem, mas ele não descansa, porque a apneia é como se ele estivesse acordando várias vezes à noite. No outro dia ele está cansado. Então, tem o CPAP, melhora a apneia. O paciente tem um hipotireoidismo, né, um problema da tireoide, por exemplo. Se não tratar, vai ficar com esse cansaço. Né? O paciente tem alguma alteração reumatológica, né, uma doença reumatológica, tem que fazer o tratamento. A gente tem as infecções, hepatite, o próprio COVID, né, que a hepatite é mais longa, então dá todo esse cansaço. Então a gente tem que procurar a causa, tem que procurar direitinho a causa para poder o paciente melhorar.
Tratar, né, os sintomas.
Se não, a gente vai ficar tratando sintomas e não melhora. Melhora na hora, para, depois volta novamente. Né? Mas tem que ir atrás da causa.
E dependendo da causa, pode ser longo esse tratamento?
Pode. Né? Então, a gente tem algumas doenças, né, por exemplo, da tireoide. Se tem um hipotireoidismo, o tratamento é o resto da vida. Não tem como, né? Agora, vamos, a apneia do sono. A apneia do sono geralmente comete pessoas que estão acima do peso, né? Ou que tem algum problema na parte orofaringe, que aí corrigiria com a cirurgia, tudo bem, mas a parte da apneia, a apneia leva a diminuição do metabolismo, leva o cansaço. Cansaço, a pessoa faz menos atividade física, né? Menos atividade física, ganha peso, piora o sono, então é uma bola de neve ruim. Então você tem que fazer o tratamento para poder melhorar.
Olha, a gente conversou aqui com o Dr. Renato Paulista, que é médico endocrinologista. A gente falou sobre a síndrome da fadiga crônica. Doutor, muito obrigada pelas informações.
Eu que agradeço. Bom dia, né? E não deixa o pessoal procurar aí qualquer sintomas. Não espere 6 meses, né? Dá pra gente procurar antes que tratar. Porque muitas das vezes tem causa.